Eu li todas as perguntas e todas as respostas, mas que tinha cada pergunta que fugiu do assunto, gente, vocês precisam prestar atenção, né? Era sobre evangelho profético, né? Tem muita gente fazendo perguntas sobre a intercessão profética, só porque sou eu que dou as duas matérias. Aí faz uma confusão com a coisa que dá de manhã e coisa que dá de noite, né? E os coitadinhos, seus colegas, tiveram que responder perguntas sobre intercessão profética quando eram... Então isso é problema sério. Mas algumas das perguntas foram realmente muito boas mesmo, e algumas das respostas também. Mas eu só dei uma lida geral de todos e, assim, para dar uma captada do que vocês estão entendendo ou não da matéria, né? Então agora a gente vai ler as redações e ver se entenderam sobre o que era a redação. Não, vamos ver se você não está escrevendo sobre a oração também. Sobre o que era mesmo para ser redação, hein? É, um degrauzinho, né, do problema do homem. E hoje nós ainda vamos ter um assunto meio deprimente, né? Porque o alicerce tem que ser muito bom mesmo, né? Então não adianta a gente começar a construir sem furar direito. Eu pensei que a gente já ia pegar numa parte mais positiva, mas eu estava olhando hoje. Nós vamos falar hoje sobre religiosidade, tá? Religiosidade. Então, Pedrinho, quais seriam os quatro pontos da depressão, da terceira? Que vai ficando cada vez pior do homem?
Aquela homem sempre sente mal, não tem jeito de melhorar, ele tem uma ideia errada, ele pensa que ele é bom, né? Mas não é. E também
a última
é que a
religiosidade legaliza. Tiago, a graça, de onde veio a graça? De Deus. A graça veio quando Deus viu que o homem não conseguia cumprir a lei, ele resolveu ter misericórdia de nós e dar a graça. Como é que foi o negócio da graça?
A graça antes da fundação já estava nos planos de Deus.
É.
Graça estava nos planos de Deus, a lei veio só para a história.
É. E qual o propósito da lei na história, você sabe? Ou?
Para mostrar para o homem que ele não é capaz.
Certo.
Graça.
É. Então Deus não precisava de saber. O que é esse relatório?
É meio tá.
Redação. Deus já sabia que o homem não presta. Mas o homem não sabia, né? Então, Varley, será que você pode me falar por que a gente fala que os primeiros dois pontos dessa descida não são muito problema para Deus?
Não são muito
problema. Os primeiros dois pontos que o homem não presta e ele que não consegue melhorar.
É porque acho que está do ponto de vista de Deus, não do ponto de vista do homem. Porque o homem não presta. Depois ele vê que não há possibilidade nenhuma dele. Melhorar. Então eu vejo que esses dois pontos não é problema para Deus, porque não é do ponto de vista do homem. O homem está olhando e sabe.
Mas se o homem não presta, não consegue melhorar, não é problema para Deus?
Não, é problema para Deus, não para o homem.
Não, eu digo que não é problema para Deus.
Ah, não é problema para Deus.
É, por que não é problema?
Por que não é problema para Deus?
É. Fala, cara. Não, ela levantou a mão, aqui tem que ser rápido. Mas não.
Não é bom, não consegue melhorar, isso Deus já sabe. Desde que Adão pecou, o homem não é bom desde lá.
É.
Então, Deus já sabe disso, então isso pra ele é fichinha. Mas aí o fato de o homem já achar que pode melhorar já é um problema para Deus, porque já é contra o próprio pensamento de Deus.
É.
Então a gente já começa pecando.
Se tivesse um pouquinho mais de tempo, né, Valé?
Porque se o homem é mau, e ele reconhece isso, então Deus tem trabalhamento.
Exatamente. Deus tem todo o poder, toda a solução. Né? Então, não há problema para Deus, porque Deus pode resolver esse problema. Esse não é o problema. Então, o terceiro ponto é onde começa o problema. Para Deus. Porque o terceiro ponto É o homem, apesar de tudo que Deus falou, ele acha, e ele acha mesmo que ele é bom. E mesmo que ele ache que ele é ruim, ele acha que ele consegue melhorar. Entendeu? Então, essa fé, que os livros, a prova disso é os livros de autoajuda, né? Todo mundo compra livro de autoajuda. Você pode, você consegue. E nas igrejas hoje está todo mundo pregando isso também. Entendeu? Então, é pensamento positivo, é pensar que você consegue, você presta, você é bom, você é capaz, pensa nisso, creia nisso e você vai para frente, né? Entendeu? Então o homem, ele mais quer crer isso mesmo, ele quer crer isso aí. Porque dentro dele, a última coisa que morre, que a pessoa fala, a última coisa que morre é esperança de que eu... O cara tá morrendo lá assim, ó, tá com a mão em cima da mesa, mas deixa chance mais um minuto eu conseguia, viu Deus? Entendeu? Então é aquele negócio que o homem, ele... crê mesmo. O homem não tem problema de incredulidade. O homem tem problema de fé demais. Mas a fé está no lugar errado. Está nele mesmo, não está em Deus. O homem crê nele. Ele crê nele. E o psicologia, todos os livros de autoajuda, tudo é para ajudar ele a crer mais ainda nele. Porque o problema dele é que ele não crê ainda o suficiente nele. Então ele tem que crer mais nele ainda. E o cara cobra caro e você paga caro para ele falar que você presta. Você paga ele para falar que você presta. Né? E quanto mais bonito ele fala e mais ele consegue convencer você, mais você vai pagar ele para falar que você presta. Né? Então, esse é um fenômeno do homem natural. Então, o terceiro ponto não é necessariamente de crente, é de todos os homens. Azaf, quando começou esse problema? Do terceiro problema, porque o homem não presta e ele não pode melhorar. Os primeiros dois pontos é fácil para Deus. E o terceiro ponto, onde ele crê tanto nele mesmo que ele presta, onde, quando começou? Você lembra? Não, não. Sabe, Nicola? Quando começou esse negócio? Na história que eu estou falando. Na história do homem, porque o homem não foi criado assim, não. O homem não foi criado para pensar o contrário de Deus, não. Não, não, um pouquinho antes. Hã? É, mas qual que era o pecado? Explica, porque o pecado é desobedecer a Deus, ainda não ia necessariamente dar isso. Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Tá? Então o homem não só pecou, desobedeceu a ordem de Deus, mas o tipo de pecado que ele cometeu era parcialmente verdade o que Satanás falou com ele, que toda mentira tem força se tiver verdade no meio. Quanto mais verdade, pior é a mentira. Então, quando Satanás falou, vocês serão como Deus, ele estava falando uma grande verdade, que é verdade. Ia ser como Deus, na mente. Mas não tinha força para ser como Deus, então ia viver esse inferno que a gente vive hoje, sabendo que a gente devia ser uma coisa que a gente não consegue ser. Todo homem que nasce no mundo, mesmo que nunca ouviu o Evangelho, nunca ouviu a Bíblia, ele tem na mente uma lei e no corpo outra lei. E ele mesmo se condena. Todo mundo no universo todo. Não precisa conhecer a Bíblia. Não precisa conhecer o Evangelho. Não é condicionado pelo Evangelho, não. É, vai para qualquer tribo, qualquer lugar no mundo, a pessoa tem dentro dela uma lei que fala, você errou, que é o tal consciência. Mas na história de Pinóquio, quem era? Era o grilinho falante. É o grilinho. É o grilinho que ficou lá assim. Tá errado, caramba, tá errado. Então, alguém disse, né, um dos filósofos grandes falou, né, o Pascal falou assim, se o homem está evoluindo, ele deveria estar falando, eu estou melhor hoje do que meus antepassados. Ele deveria estar feliz da vida. Por que, que o homem está sempre triste com ele mesmo, sabendo que ele não tem aquilo que ele deveria ter? Ele não é aquilo que ele deveria ser. Por quê? Né? Não precisa do Evangelho nem de Bíblia. A Bíblia vem explicar um fenômeno que o homem tem sem Bíblia. Que é que o homem, todo homem tem nele uma luz, uma voz que fala, tá errado, você está muito abaixo do que você devia ser, você não foi feito para fazer isso. Entendeu? Então, essa se chama lei moral. Né? Essa lei moral, ela existe dentro do homem, embutido dentro da nossa natureza. Então, conhecimento a gente tem. Nasce com conhecimento. Tem conhecimento. E esse conhecimento fala, você sabe o que é certo e você sabe o que é errado. Seu bisavô, tataravô, comeu da árvore do conhecimento, e você tem o conhecimento, você nasce com conhecimento. Né? Pode ser o pior político, o pior jornalista, mas ele sabe colocar o dedo certinho, explicar direitinho onde está o erro do outro. Sabe direitinho. É corrupto, não presta, não é isso. Todo mundo sabe falar. Ninguém nesse mundo tem problema de saber o que é errado, o que é certo. Todo mundo sabe. Não precisa nem fazer curso de faculdade para saber o que é errado. Todo mundo sabe. Então o conhecimento já vem embutido. Já vem, você nasce com ele. E esse conhecimento te engana porque ele fala, você sabe. Então se eu sei, é só eu fazer uma forcinha a mais que eu consigo fazer igual eu sei. Eu tenho o modelo. Eu estou com a planta de ser como Deus. Eu sei como é que é para ser como Deus. Eu sei o que, é que tem que fazer. Mas por que você não faz então, já que você sabe? Não, é falta de vergonha na cara. Qualquer hora eu faço. É a mesma síndrome do regime ou do, né, da santidade. Elas são iguais, né? Por que você não perde peso? Ah, porque não tem vergonha na cara. É só amarrar a boca para segunda-feira eu começo. Entendeu? Então todos nós temos esse tipo de coisa, né? Sabe, a gente tem essa convicção que não, eu não consegui até agora porque eu fui mole, fui relaxado. E os pastores, e nós mesmos, nós exortamos os outros, exortamos nós mesmos. Tenha vergonha na cara, faça mais força, seja mais esforçado. A gente sempre está apelando para a carne. Sabe quem apela para a carne? É quem crê que o homem presta. Se você não crê que o homem presta, ele nunca vai falar, faça mais força. Faça mais força, vai ficar pior ainda. Né? Você vai ser mais filho do diabo ainda, então não faça mais força. Não seja mais esforçado. Se você for mais esforçado, você vai ser mais fé demais. Para Deus vai ser, né? Vai ser pior. Então, vocês entenderam tudo que eu falei, né? Vocês só não entenderam como é que aplica, né? Porque vocês não prestam, porque vocês nasceram de Adão. Mas se nasceu de novo, já é outra história. Mas essa outra história não vamos falar agora, né? Então essa outra história a gente não vai falar agora. Então a gente tem que ficar nessa história até a gente entender a outra história, né? Quem é o que não presta, né? É o eu que nasceu de Adão, que veio pela natureza. Quem é que não adianta falar com ele para se esforçar mais? É o eu que veio de Adão, porque ele não presta, quanto mais ele esforçar, pior ele fica. E quem é que crê mesmo que ele consegue melhorar? É o eu velho, né? Só que por não arrepender, por não saber disso, as pessoas não são convertidas direito, como nós formamos as pessoas, mas é nós mesmo. E a gente, quando a gente fala, não, Deus, sabe o que a gente crê? No evangelho assim, que Jesus perdoou todos os meus pecados passados, mas daqui para frente eu tenho que andar na linha. E se eu pecar, ele vai perdoando também os que eu vou fazendo agora. Quer dizer, ele não resolveu esse problema dessa árvore que produz tanto limão e está azedo e está azedando na vida de todo mundo e a minha também. Mas ele cortou todos os limão fora, resolveu, o sangue dele cobriu, e se der algum limãozinho, a gente vai lá e pede perdão e vai para frente, né? Então esse é o conceito da... O nosso conceito não é que o pé de limão não presta e ele tem que ser cortado, substituído e acabado, porque se enquanto ele estiver lá, ele não vai melhorar. Não pode ficar falando para ele, dá laranja, mas eu sou pé de limão, como é que eu vou dar laranja? Entendeu? Não pode ficar exortando e falando, faça mais força. Eu vou fazer força, eu vou produzir um limão parecendo laranja, né? De tão grande. Vai ser mais azedo ainda, né? Então, essa questão temos que discernir muito quando nós estamos falando com nós mesmos ou com os outros para fazer força, para melhorar na própria força. A quem você está apelando? Porque se você estiver apelando para essa fé própria, você está fortalecendo o velho homem e está desmentindo Deus e você está criando mais problema para Deus do que se você estivesse em pecado e falando que estava em pecado, né? Porque o fariseu falou, graças te dou porque eu faço todas essas coisas, e o publicano falou, eu não posso fazer nada, e Deus gostou mais do publicano. Então quando você concorda com Deus, desmente essa fé brava que tem dentro da gente, aí é outra coisa. Então o terceiro ponto é grave, tá gente? O terceiro ponto é grave porque ele é a base de tudo mais, e ele é uma condição geral de toda a humanidade, e ele começou na árvore do conhecimento do bem e do mal, tá? Então o terceiro ponto é grave. Agora Marcel, por que Deus deu a lei, se ele estava pensando sempre na graça? Na eternidade ele queria nos salvar pela graça. Antes da fundação do mundo ele queria nos salvar pela graça. Pela vontade dele ele queria nos salvar pela graça. E depois ele foi dar a lei.
Queria que a lei causasse arrependimento, mas ao invés de quebrar essa muralha, o homem pegou para fortificar a muralha.
É. Mas você pode explicar um pouquinho mais? Como que a lei poderia produzir arrependimento? Que é verdade. Ele queria que a lei produzisse arrependimento.
A lei aponta justamente os erros do homem. Aonde ele é mau. Ele aponta o que é pecado.
É.
Né? E antes o homem não sabia.
É. Então, mas vamos supor que nesse caso, pelo que você falou até agora, ainda está tá certinho, mas está faltando alguma coisa. Porque vamos supor assim. A lei aponta o que é errado. Mas vamos supor, se eu fizer tudo que ele aponta, ele não vai me levar arrependimento, porque eu vou fazer tudo que ele aponta e vou falar, muito bem, agora eu consegui, não é? Então, até isso aí não vai me levar arrependimento não, vai. Porque ele aponta bem, ó, não terás outros deuses, não farás imagem e tal, e eu cumpro tudo aquilo lá, e eu falo, aí ele não vai produzir arrependimento. Como que a lei produz arrependimento para uma pessoa que é muito boa e consegue cumprir quase tudo lá?
Isso. Não,
isso.
É Jesus. Usou uma consequência que o homem não vai conseguir cumprir toda a lei.
Por mais que ele tente, e por mais que ele aparentemente seja uma boa pessoa, ele não vai conseguir. Aí ele deveria chegar em que conclusão? Qual a conclusão que vai produzir arrependimento?
Que ele não presta.
Que ele não consegue. Ele tem que desistir, né? Se eu desisto, eu não consigo mais. Eu não vou tentar na outra segunda-feira. Você pode até me perdoar agora, mas eu não vou fazer na segunda-feira. Ele enfrenta a realidade. Não é difícil encontrar pessoas assim? Que a maioria, por exemplo, quando que a pessoa para de ser alcoólatra? Ou para de beber? Porque diz que alcoólatra nunca para. Né? A chave para você deixar de ser alcoólatra é você dizer que você nunca vai deixar de ser alcoólatra. Sabia disso? Essa é a chave. Os alcoólatras anônimos ensinam você. Você é alcoólatra? Sou. Quanto tempo faz que você não bebe? 20 anos. Mas você ainda é alcoólatra? Sou. Se eu bobear, eu me torno um alcoólatra novamente. Entendeu? Se eu bobear, eu me torno um alcoólatra novamente. Então, o alcoólatra, ele não fala assim, eu não sou alcoólatra. Ele fala, eu sou fraco, eu não presto, eu preciso de ajuda, eu preciso de graça, eu preciso manter esse regime, porque eu sou alcoólatra. Mas faz 20 anos que você não bebe. Faz 20 anos. Mas, ó, para eu cair. Né? Entendeu? Então, o pecador, né, que fala assim, eu sou pecador. É só bobear, é só o avião perder um pouquinho da força de um dos motores, depois perder do outro, a gravidade não vai nem puxar para baixo. Eu vou, eu domino a gravidade, agora estou em Cristo, eu sou santo, eu consigo qualquer coisa. É, vai nessa, você consegue se Cristo, sua turbina, estiver funcionando. Porque se Cristo, sua turbina, não estiver funcionando, a lei da gravidade vai funcionar, tá? Se o disquinho da palavra viva do evangelho estiver funcionando em você, você vai tocar a música certa. Mas se enguiçar, o outro do Adão velho vai começar na hora. Ele está ali preparadinho. Entendeu? Então, enquanto você está vivo, a lei do Espírito da Vida em Cristo Jesus te dá força para superar a outra lei. Mas é bobear um pouquinho, a outra lei já vem a funcionar na hora. Entendeu? Então, por isso aquele que nasce de Deus não peca, porque quem nasce de Deus não pode pecar, mas Deus não quer pecar. Entendeu? É impossível pecar. Mas se você não andar nessa fé e nessa revelação, o que vai acontecer? O velho homem vai agir, porque um dos dois, ele não fica num terreno neutro, nenhum nem o outro. Se um não entra, o outro entra, entendeu? Não tem jeito. Né? Se uma lei não funcionar, a outra lei vai funcionar, porque você está na carne e a carne vai mandar, se você não andar em novidade de vida. Mas nós vamos ver isso depois com mais profundidade. Então, o quarto ponto, qual que é o quarto ponto, Rodrigo? É, mas o que seria? Explica para nós o que acontece no quarto ponto.
O homem usa da religião para se vangloriar.
É. Mas em relação ao terceiro ponto, como é que fica? Porque o terceiro ponto ele fala, eu posso não prestar, mas eu consigo prestar rapidinho, é só fazer uma forcinha que eu presto. E o quarto ponto, o que ele faz? Carlos, o que ele faz? No quarto ponto em relação ao terceiro.
Falar que ele, se ele ensinar uma forcinha,
não vai melhorar. É.
Ele usa aquilo pra ficar pior ainda, as aparências.
Ele usa o quê?
Religião.
Mas explica mais, vocês estão falando de religião, assim. Eu não sei o que é religião, fala pra mim o que é.
É a lei, né? Ele aparentemente ele faz, mas não faz.
Isso, ele usa a mesma base do terceiro, eu presto, só que agora ele tem argumentos para falar que eu presto, porque eu vou para a igreja, porque eu não fumo, porque eu não bebo, porque eu não falo palavrão, porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu vou para o curso de preparação profética. Então, cada coisa que ele faz, vai no currículo dele e faz ele ficar melhor do que os outros. Então, ele usa aquelas argumentos para dizer, imagina que eu não presto, como que eu não presto? Eu fiz tudo isso aí, como é que eu não presto? Então, aí, ele usa a religião, as coisas religiosas, para reforçar os argumentos sobre a imagem dele. Entendeu? Então, ele vai, além do terceiro, ele vai pior, mais ainda, o quarto fica pior. Mas a lei não veio para isso. A lei veio para levar ele ao desespero. Falar, caramba, faz anos que eu estou tentando cumprir, não consigo. E depois eu leio aqui na Bíblia, 3/4 da Bíblia, ninguém conseguiu. Aí ele tem que falar assim, Deus... Ah, Jesus veio. Ainda bem, tirou essa lei ruim aí, me livrou dessa lei. É, foi isso que Jesus falou? Foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo, aperto mais ainda. É, antes não podia adulterar, agora não pode nem olhar. Então, o negócio que já estava difícil, agora ficou impossível. Jesus não veio aliviar, ele veio apertar para você ficar pior ainda. Ai, meu Deus! Aí falou, ai, meu Deus, tá bom, agora tá bom. Entendeu? Então, o argumento, por que, que as pessoas religiosas se sentem tão bem e não ficam desesperadas desse jeito que eu estou falando? Porque se for do jeito que eu estou falando aqui, o pior das pessoas no mundo hoje somos nós, os religiosos. Esses são os piores. Que são mais endurecidos, porque têm argumentos, conhecem Bíblia, cita Bíblia para Deus, cita Bíblia para os outros, eles não permitem que arrependimento atinja eles. Já tinha o da árvore do conhecimento do bem e do mal, agora tem a religião. Então, meu. Então, ele fica transpondendo, então fica pior. E a lei não veio para isso, a lei veio para criar outro resultado. A lei falou, veio para criar esse desespero, né? A religião não veio para melhorar, ele veio para piorar a situação. Né? A lei de Deus ela veio para piorar, para você ficar mais desesperado ainda. Só que nós somos tão ruins que a gente pega o remédio e transforma ele em veneno mais forte ainda. Entendeu? E, por exemplo, né, alguém disse assim que o diabo é esperto. Né? Ele vê o cara querendo montar no cavalo e a pessoa querendo converter, né? A pessoa está tentando montar no cavalo, né? Assim, tentando montar no cavalo, e o diabo puxa a perna assim. Ele fala assim, eu monto, você não monta, eu monto, você não monta. E vai, os dois naquela briga. Eu vou converter, eu vou largar de fumar, você não vai, eu vou largar minhas amizades, eu vou largar de ir no bar, vou largar de. E ele fica puxando. Aí o cara assim, vai pra lá, Satanás, que eu vou! Aí ele monta no cavalo, né? Aí o diabo fala assim, ah é? E empurra ele, em vez de segurar, empurra ele, cai do outro lado. Né? Que o diabo só não quer que você monte no cavalo, mas você fica de lado de cá, ou do lado de lá, pra ele tanto faz. Então, ah, você quer converter? Você vai converter mesmo? Você vai largar a coisa? Agora então, ó, você vai ficar orgulhoso, você vai ficar convencido, você vai achar que você é o tal, você vai sair por aí chamando os outros de ímpio, né? Você vai ficar desse jeito, né? Tudo bem, não tem problema. A única coisa que ele não quer é que você monta realmente na graça, entende que você não presta, que Cristo presta e anda no meio, entendeu? Então, o terceiro é um ponto. Mas vem a lei para consertar, o diabo faz com que aquele orgulho, aquela vontade própria nossa, faz com que a lei se torne pior ainda. Né? Vocês sabiam que os fariseus, que eram os maiores inimigos de Jesus, eram o último avivamento antes da vinda de Jesus, nos judeus? Eram as pessoas mais sinceras, mais fanáticas para servir a Deus? Né? Era como se Jesus viesse hoje e os pentecostais, os batizados no Espírito Santo, fossem os piores inimigos dele, que era o último avivamento que tinha vindo? Porque era eles que zelavam pela lei. Paulo falou assim, eu era fariseu dos fariseus, zeloso, não aceitava ídolo de jeito nenhum, não aceitava nada errado contra eles, ele zelava pela lei, sabe? E foram eles que mataram Jesus, entendeu? Então, é possível, a religião se tornou a pior inimigo de Deus por causa da atitude do homem, né? E por causa desse negócio, você vai montar mesmo? Você vai ser fanático por Deus mesmo? Você vai ser assim? Então, ele vai. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio, né? Porque você pode ficar do lado de cá, no mundo, ou você pode ficar para lá, na igreja. Mas se você não montar, você não vai chegar no destino. Então o espírito religioso, religiosidade, é o que nós queremos ver hoje, e que constitui muito desses sofismas, desses gatos que roubam energia, e a gente precisa pedir a graça de Deus para nos revelar até que ponto que o espírito religioso está dominando as nossas vidas. Porque pode ter certeza que ele existe, né? Porque se não existisse, nós estaríamos vivendo o evangelho de Atos, certo? Nós estaríamos vivendo esse evangelho. Se você não está vivendo esse evangelho, o Espírito religioso está aí presente, tá? Em algum grau ele está aí. E a gente não consegue ver, mas Deus pode revelar para nós. Mas nós podemos, pelo menos, desenhar, né? Mostrar os contornos desse Espírito religioso. Então, o primeiro ponto do Espírito religioso, nós vamos ter 6 pontos do Espírito religioso. E o primeiro ponto é o que nós acabamos de falar, que está no quarto, né, do outro. Que é se orgulhar por saber, mesmo que não faz. Se orgulhar por saber, mesmo que não faz. Eu acho que nós já demos versículos da outra vez sobre isso, não demos? Olha nas anotações da outra aula, no ponto quarto, tem alguns versículos aí registrados ou não? 17 a 24, né? Só. Hã? É. Vamos virar aqui antes de anotar. Vamos anotar. Ver em Mateus 23. Para ver. Mateus 23. Versículo 3 e 4. É, pode anotar que é bom. Mateus 23, 3 e 4. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Tá? Então, isso aí é a expressão do início do Espírito religioso, tá, gente? Isso é grave, viu? Isso é grave mesmo. Vocês estão entendendo? Eu não posso bater nessa tecla suficiente, tá? Porque isso é um dos maiores enganos. E olha, tem esse problema aqui dentro. Nós temos esse problema, viu, gente? Se vai tratar de um problema, tá? Enquanto você não põe nome nos bois, os bois não dão problema, né? Mas você vai botar nome no boi, você vai falar assim, você é errado nesse ponto. A primeira reação que você vai ter é não admitir. Mesmo sem considerar, porque falou você, agora você fala assim, fulano tem esse problema, você vai falar assim, tem mesmo. Entendeu? Então, a gente tem uma defesa imediata quando é nós. Então, nós estamos torcendo para a Barrichello mesmo, né? Nós estamos torcendo para nós, né? Nós não estamos torcendo pela verdade. Nós estamos torcendo por... Nós temos que ganhar. Eu não quero a verdade, eu quero que eu ganhe. Eu quero que eu seja... Todo mundo saiba que eu presto, que eu sou bom e que eu não tenho esse defeito. Entendeu? Então esse é um amor próprio que obscurece os olhos e impede de ir. E o que atrapalha a gente muito de enxergar os erros é que a gente sabe. Sabe? Os outros é que não sabem o que passa dentro da gente, então eles só veem as ações, então eles conseguem nos julgar com mais facilidade. Não é porque eles veem as ações. Entendeu? Deus não quer saber o que você está pensando, Ele quer saber o que você fez. Vocês lembram daquele medidor de mentira, né? Vocês já viram o medidor de mentira, né? O cara põe lá e tal e fica fazendo, você fez isso, fez aquele negócio, fica lá escrevendo, né? Entendeu? Aquele negócio lá, né? A sua vida, suas ações todo dia estão escrevendo lá. E não importa seu diálogo, você pode estar pregando na igreja, pode estar falando, lendo a Bíblia, pode estar orando e fazendo longas orações, não adianta nada se a sua ação está escrevendo o contrário, entendeu? A Bíblia é muito clara, viu, gente? Deus quer saber não o que você está falando, Ele quer saber o que você está fazendo. Por quê? Porque você consegue muito bem ter um discurso e outra coisa na ação, entendeu? Então, o que vai provar realmente você é o que você fez, as suas ações. Eles escrevem. Jesus disse: pelos frutos conhecereis. Fruto é coisa que não mente, tá? Fruto está aí, tá? Não tem jeito. É o fim do dia, Deus vai olhar os frutos, né? E o que engana, nos engana, e os religiosos gostam disso demais, e os ocidentais também, é esse negócio de falar, de trocar ideias, de ser eloquente, de ter todas essas coisas. Prova disso, gente, que para a pessoa ser pastor hoje, ele basta fazer um seminário. Mas na Bíblia bastava fazer seminário? Quem gosta de falar essas coisas aí é o Pedro Arrudo. É, o Pedro Arruda tem uns artigos, tem umas coisas, ele fala claramente sobre esse negócio de família. Na Bíblia exigem que a pessoa seja pai de filhos, que respeitam, que ele não seja... Você olha lá, quais as condições da pessoa ser presbítero na igreja primitiva? Tem nada a ver de seminário, tem nada a ver do que ele fala, tem a ver com o que ele é. Tá? As ações. Então a igreja mudou. Agora o cara pode ser péssimo pai, péssimo marido, péssimo em muitas coisas, péssimo em caráter, pode até ser péssimo em muita coisa, mas se ele fala bem, se ele estuda bem, se ele conhece bem, ele é. Entendeu? Então divorciou o conhecimento da vida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Porque o conhecimento é importante. Mas o conhecimento que não produz vida é um engano, ele engana. Tem gente que cita a Bíblia para você 3x4, mas a menor coisa que você tocar na vida dele não humilha, não submete, não aceita. Então ele é cego, E ele é mais cego ainda porque ele é tão inteligente, tão eloquente, entendeu? Ele fica mais cego ainda, porque o conhecimento dele faz ele ficar convencido de que ele sabe, entendeu? Então isso é grande... A gente tem que fugir disso aí, sabe? A gente tem que ter sede pela palavra, conhecer a palavra e tudo isso, mas tem que ter muito cuidado. Será que o meu conhecimento da palavra está me impedindo de ver as minhas ações? Será que está mudando o meu conceito? Será que estou ignorando? Será que estou me baseando? Estou me apoiando em cima do meu conhecimento? Está me apoiando, usando isso como se fosse currículo, coisa que me ajuda? Não é. Entendeu? Esse é um grande perigo, esse é o espírito religioso. Salmo 50... Salmo 50, versículo 16. Mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Está vendo? É engraçado isso aí. De que te serve citar versículo bíblico, ficar falando as coisas, carregar a Bíblia debaixo do braço no domingo, se você aborrece a disciplina? A disciplina o que que é? A aplicação de uma palavra na sua vida, para você mudar. Isso é uma coisa impressionante. O ser humano, ele consegue... Às vezes você vê pais tão religiosos e tão bons, entre aspas, e os filhos tão revoltados, você fala assim, como é que uns pais desse jeito geram os filhos desse jeito? Não é possível. O que você está vendo está enganando, porque o filho... vai representar os fatos. Ele convive com os pais. Tem alguma coisa ali que está produzindo isso. Né? Um irmão que é muito experiente em libertação de crianças, né? O Derek Prince, que morreu há pouco tempo, ele fala naquele livro Paternidade, ele fala: criança problema é pai problema. Certeza. Não tem jeito de ter criança problema sem que o pai não tenha problema. Tem problema. Por mais que parece que não é, mas é. Tem algum lugar que tem. Né? Então, por quê? Porque fatos, atitudes, atos, eles formam a criança. Né? E os adultos conseguem ficar enganados com a lábia, né? Com a fachada. Né? Mas a criança que convive, ela não consegue. Gálatas 6,13. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Gente, você sabe de uma coisa? Lutero, que foi o grande reformador, também deu origem a esse grande problema, que é maior nos protestantes do que nos católicos. Porque ele disse, é a palavra, crer na palavra, é pela fé. E aí começaram a praticar cada absurdo, mas falaram, não, mas eu estou salvo pela fé, entendeu? Então a pessoa apela para o conhecimento da palavra e acha que a vida não tem nada a ver. Entendeu? Então é um perigo ocupacional do cristão. A primeira coisa que vem sobre ele é: você vai se basear no conhecimento e na lábia, ou você vai enfrentar seus atos e vai falar, Deus, tem misericórdia de mim, o negócio está feio. Entendeu? Como você vai se ver? Baseado no que você conhece ou baseado no que você faz? Nas suas atitudes, nos resultados das suas ações. O que você vai usar? Porque se você enfrenta suas ações, sabe, se você sempre enfrenta suas ações, as suas atitudes que aparecem nas ações, você vai caminhar com Deus, sempre. Mas se você se resguarda atrás de palavras, você não vai arrepender e você vai conseguir passar pela vida sem ser mudado. sem ser consertado. É uma coisa terrível. Segundo ponto, então, esse foi o primeiro. Segundo, é crer que consegue agradar a Deus por si próprio. Crer que consegue agradar a Deus por si próprio. Que outras palavras vocês podem dar para isso? Que vocês estão acostumados a ouvir? Como é que você expressaria isso? Em outras palavras. Justiça própria. Justiça própria. Esforço humano. É possível você pegar vários trechos da Bíblia e ler aqueles trechos, mas ler com atitude de justiça própria. Gente, e olha, presta bem atenção, a graça sempre é escandalosa, lembra disso? A graça sempre é escandalosa. Se a graça para você não é escandalosa, você não entendeu a graça, tá? Você não entendeu a graça, você não está ouvindo a graça. Se o evangelho faz sentido, faz sentido, é lógico, não, é isso aí mesmo, então não é graça. Porque o evangelho, que é poder de Deus, ele é escandaloso. Ele não faz sentido. Ele é esquisito. Ele é chocante. Entendeu? Agora, aquilo que faz sentido, por exemplo, quando você fala assim, você precisa fazer mais força, você precisa orar mais. Você acha que alguém vai rejeitar isso? Todo mundo vai falar assim, é mesmo. Mesma coisa assim, você precisa fazer regime. Você precisa parar de fumar. Preciso. Você precisa estudar mais. Essas coisas são lógicas. A mente dentro fala, Só que a gente fala, e depois não faz nada. Né? Então o ser humano, ele tem esse negócio. Ele concorda na hora e ele desmente na prática. Ele não faz. Mas concordar, ele concorda. Sabe, a mente nossa tem uma facilidade tremenda de concordar com isso. Se apela para mim, deixa comigo, que eu faço. Né? Ah, é para fazer isso? Ah, pode deixar, eu faço. Pode deixar. Então, esse negócio de crer em si, porque consegue agradar a Deus por si próprio, vem por aí. Aqueles versículos, acho que nós citamos a semana passada, mas pode pôr nesse contexto. Né? Êxodo 19, quando Deus deu a lei a Moisés, Moisés deu ao povo, o povo falou, tudo que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Êxodo 19, de 1 a 8. E Êxodo 24, versículo 3 e 7. E Deuteronômio 5, 22 a 27. Alguém está lembrando que esses são todos exemplos no Velho Testamento quando deu a lei. Agora vamos falar o seguinte, ó, vamos pensar assim, ó. No Novo Testamento, o cara arrependeu, ouviu o evangelho verdadeiro com Paulo, né? E ele entrou na igreja, então eles não tinham esse problema, é? Vocês acham que eles não tinham esse problema? Ou alguém lembra e pode me citar quando eles mostraram esse problema. No Novo Testamento, depois de ouvir o evangelho apostólico, tá? O evangelho apostólico, nós não ouvimos. Mas eles ouviram o evangelho apostólico e depois o que aconteceu? Ananias e Safira.
Até o próprio Simão, ali, o mágico, acho que Simão, que ele disse que ele abraçou a fé, mas depois tentou comprar o poder.
Agora esses são exemplos que eles não entenderam bem, né? Nenhum dos dois entenderam bem e também trapacearam. Mas eu falo nesse sentido de que tem fé que consegue agradar a Deus, pela própria força. Vocês lembram de algum exemplo? No Novo Testamento, que eles sofriam dessa moléstia terrível. Ele tinha justiça própria, só que ele não tinha convertido, mas ele achava que conseguia. Hã? Mas ele tinha a busca de Deus, ele não tinha justiça própria. Fariseu orando, mas nenhum desses é convertido.
Pode ser que Paulo...
Mas são bons exemplos do mesmo padrão, mesma coisa.
Quando Paulo tentou pregar com sabedoria humana, ele queria agradar a Deus, mas ele pregou com sabedoria humana. Depois ele reconheceu que não é com sabedoria humana, mas sim...
Alguém está interpretando isso, né? Mas ele não fala na Bíblia que ele fez isso, mas ele falou que não queria pregar com sabedoria.
Alô, o fato de você ter aceitado a graça, ter ouvido... A pregação, por exemplo, de Paulo, tá? Que é voltado para a lei, significa você estar usando o esforço próprio.
Então
lá em Gálatas.
Isso. Exatamente. Se a pessoa converteu com pregação de Paulo, gente, pensa assim, vamos parar que acho que você vai até nos animar um pouquinho. Porque a gente não ouviu Paulo, não. Tá? A gente não ouviu o evangelho desse jeito, não. A gente ouviu o evangelho e já veio misturado, né? Eles ouviram o evangelho certo. Batizar nas águas. Batizar no Espírito Santo. Apostólico. E depois chegam os neguinhos lá e falam assim, muito bem, só que você não está circuncidado. Tem que circuncidar, tem que guardar a lei. O que, que levou eles a aceitar essa palavra?
Achar que eles tinham que fazer uma parte.
O disco velho voltou a funcionar. E Paulo escreveu Gálatas porque ele ficou revoltado. Vocês viram Cristo crucificado! Vocês viram a obra dele na cruz, agora vocês vão voltar para aquele negócio que não funcionou por 1000 anos, 2000 anos, o pessoal do judeu está aí. Como é que vocês conseguem fazer isso? Então ele quis fazer. Vocês começaram pela fé, agora voltam para as obras? Voltam para a carne? Então, gente, mostra que essa doença, ela é perigosa, ela ataca mesmo depois que você ouviu o evangelho verdadeiro. Agora a gente está ouvindo o evangelho meio misturado, com certeza ele vai atacar direto, né? Então você tem que estar vigiando, que é errado. Não confie em você, nunca. O que ele diz em outro lugar? Aquele que pensa que está em pé, cuidado para não cair. Agora a gente sempre pensa, aquele que está em pé com esse que não caia, é vigiar para não pecar. Gente do céu! Vigiar para não pecar, é isso que está falando? Mas você é capaz de não pecar? Você é capaz? Se você acha que você é capaz, você não converteu ainda, meu. A primeira coisa para converter é fazer assim, eu não sou capaz, eu nem sei o que é pecado, para começar. E os que eu sei que é pecado, eu tento parar e não consigo. Então, eu não tenho jeito. E eu vou vigiar para não cair? Não. Ele está falando para vigiar para não cair? É não cair da fé na graça de Deus. Aquele que está em pé, firme na graça, andando sobre a água, igual Pedro, quando Jesus, olha para Jesus, nego, não olha para você nem para a água, porque se você olhar, você vai cair. Não é? Então, nunca ache que você tem a grande revelação e agora você nunca mais vai pecar. A Bíblia fala que quem nasce de Deus não peca. É verdade que nasce de Deus não peca. Mas quem nasce de Deus e não peca é aquele que crê que quem nasce de Deus não peca. Agora, ficar crendo nisso, tem que vigiar. Entendeu? Você tem que crer na solução disso e não ficar olhando para todas as coisas. Senão você vai cair. Então, é difícil. Vocês estão conseguindo ver a diferença? Mas é difícil de ver a diferença, não é? É difícil, porque a gente tem uma tendência muito forte de falar assim, eu me policio, não é verdade? Eu me policio, eu sou delegado de mim mesmo, né? Eu me boto na cadeia quando eu erro. Eu dou uma surra em mim mesmo quando eu vou lá. E se o pecado for grande, eu dou uma surra todo dia. E eu fico deprimido, eu fico cabisbaixo, eu não tomo a ceia, e eu fico mal, e eu dou uns castigados em mim. Gente, como é que você faz isso se Jesus já tomou tudo? Você está dizendo que o que ele fez não vale, você tem que aumentar mais um pouquinho. É isso? Quer dizer, você está desafiando Deus, você está fazendo uma coisa absurda. Isso é absurdo, você está anulando a obra de Cristo. Isso é uma coisa terrível. Então, você tem que se policiar para quê? Vamos ver, você tem que se policiar para quê? Para permanecer na fé. E qual que é a fé? Eu não presto, Cristo presta. Só isso. Eu não presto, Cristo presta. Eu não presto, Cristo presta. Fica firme nisso aí, só. E deixa que Ele protege você contra o pecado, tá? Ele, só. Porque quem pode confiar na carne, vai cair. Porque não... Inclusive, gente, um dos grandes segredos, você sabia que o próprio Deus faz questão que você caia em pecado? Sabia disso? Vocês sabiam que Deus faz questão que você caia em pecado? Porque Ele não gosta desse negócio lá dentro. Ele não gosta do pecado. Mas Ele gosta menos ainda dessa arrogância e desse convencimento. Entendeu? Então o cara acha que ele é o bom. E Deus fala assim, você acha que você é o bom? Então retira o meu Espírito Santo e deixa você. E você cai. Pá! Fala, agora você é o bom? Não, não sou. Então agora minha graça pode entrar. Amém. Entendeu? Então a pessoa fica querendo a santidade falsa. Deus deixa ele entrar em lugares onde ele fica mal para poder ver que ele é mal mesmo.
Eu não consegui gravar essa frase. Temos que policiar para não cair da fé. O restante, por
favor. Como é que é? Temos que o quê?
Policiar para não cair da graça.
É.
O restante. Não lembro.
Mas eles todos leram, eles todos ouviram.
Não, escreveu no pé, o Marcos está gravando. Que fé, que
é o
fé?
Qual fé?
Que eu não presto, é que Cristo presta.
Eu não estou escrito, eu não estou. Mas
não é para vigiar, para não cair do pecado. É vigiar para não sair da fé, né? A gente precisa ter desespero. A gente precisa ter desespero por ter a palavra de Deus em nossas vidas. A gente precisa sentir tão mal com a gente mesmo que a gente não crê na gente mesmo, então a gente corre ao trono da graça. A Bíblia fala, corre ao trono da graça. Pode ser que a gente não tenha pecado. E nem pensando assim que vai cair em pecado. Mas se não sentir a presença de Deus, se não tiver a palavra de Deus, se não tiver Deus em nossas vidas, nós vamos pecar. Ou nós estamos pecando já sem saber. Entendeu? Não tem... É, não tem nada aqui. O que impede um morto de feder? Fala pra mim. Formol, né? Mas não quero formol. Então, mas o morto ele vai feder, gente. Ele pode não estar fedendo ainda, mas morreu. Ele vai feder daqui um pouquinho. Pode achar que vai. Então a única coisa que impede um morto de feder é ele viver. Ele tem que estar vivo. O sangue tem que correr, tá? Senão vai feder mesmo. Então a gente precisa ser assim, meu Deus... Eu preciso do Senhor todo momento, toda hora. Então a pessoa está mais forte quando ela se sente mais fraca. Porque ela sempre é fraca. Mas na hora que ela sabe que ela é fraca, ela está mais forte porque ela sabe que ela é fraca. Agora, o momento que ela se acha forte, aí ela está perigosa, porque ela se acha forte. Mas quando ela se acha fraca mesmo, e ela está fraca o tempo todo, então ela está mais perto da verdade. Então ela está mais fácil de conseguir o resultado. Terceiro ponto. Esses pontos, esses são seis pontos, mas dá para você inventar mais, tá? Dá para você achar mais. A gente está procurando os gatos, você pode procurar. Agora, esses seis são bravos, hein? Esses seis são bravos, precisa ver. É passar uns scanner na sua vida para ver se não acha vários deles aí, ó. Vários dessas linhas assim amarrando a gente, né? Confiando no conhecimento e não confiando em Deus, não olhando para os seus fatos, para as obras, né? Crendo que você consegue, e você pode... Eu consigo, como é que não consegue? Né? Aquela atitude de basear em si mesmo, né? Aquela força própria. Ninguém aqui tem isso não, né? Ninguém nos quartos acha que ele é santinho, que os outros são, né? Problema, ninguém acha isso, né? Esse é... A gente tem que dar os nomes, né? Religiosidade, né? A terceira coisa, importa muito com a opinião dos outros. Importa muito com a opinião dos outros. Vocês conseguem lembrar de alguém na Bíblia que entra nesse perfil? Saul é um exemplo primo, né? Deus te rejeitou, não tem problema, ora comigo na frente do povo, senão vai ficar feio, né? Entendeu? Não, Deus me rejeitou, o que eu vou fazer? Paciência, né? Mas ora comigo na frente do povo. Hã? É, vamos achar, né? É, 1 Samuel 15, e versículo 30. 1 Samuel 15, versículo 30. Mateus 6. Jesus tinha raiva desse negócio. Gente, as igrejas evangélicas estão cheias disso, gente. Tinha alguém falando conosco outro dia sobre uma igreja que era conhecida na cidade, e aqui uma igreja na cidade aqui perto, que conhecia... que a igreja era conhecida como a igreja dos ricos, e as pessoas convertiam e faziam, ah, não posso converter porque eu vou ter que comprar roupa e não tenho dinheiro para comprar roupa para ir lá. Entendeu? Então a igreja é um lugar que tinha que ter roupa bonita para poder entrar, para poder ser igual aos outros, entendeu? Então, esse espírito religioso, no lugar que era para a gente adorar a Deus, está cheio desse espírito, que é pior do que o cara que está no número 3, eles estão no número 4, gente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? O negócio dá para... eu acho que nós não estamos entendendo direito. Se a gente entender, a gente vai ficar desesperado, né? Porque entra nas igrejas, entra no lugar, aquilo ali, eles estão achando que estão servindo a Deus, eles estão formando uma camada de verniz mais forte para não arrepender, para não aceitar a palavra de Deus. E todo domingo nós vai ficar mais forte, mais filho do diabo do que os outros. Você já pensou? É claro que não é todos os lugares e todas as coisas, mas que nosso meio... E quem está pregando isso? Alguém está pregando sobre isso? Falando com as igrejas, para com isso? Importa com a opinião dos outros. Todo mundo importa com a opinião dos outros. O que, que os outros pensam de mim? Isso é religiosidade. O que, que tem o que os outros pensam de mim? Não é mais importante o que eu sou? Mas ninguém está preocupado com o que eu sou. Ih, ficou feio. Ih, rapaz, ficou... Não, agora o que, que eles vão pensar de mim? Entendeu? Esse negócio... O que eles vão pensar? Ah, mas ficou feio. Não pensa assim, eu sou assim? Eu fui capaz de fazer um negócio desse? Que horror, mesmo que ninguém viu. Mas eu sou assim? O problema não é o que os outros pensam, o problema é quem eu sou. Esse é o problema. Eu lembro daquele... Quem já leu aquele livro, A Cabana do Pai Tomás? Alguém já leu? Leu, Daniel? A Cabana do Pai Tomás? Precisa ler, hein? Isso é clássico. Ninguém que leu A Cabana do Pai Tomás... Hã? A Cabana do Pai Tomás é um clássico, mas não é religioso. É um romance, mas é um romance que trata a escravatura nos Estados Unidos. E tinha esse Pai Tomás, era um escravo velho, e conta a vida dele naquela época nos Estados Unidos, terrível. E alguém falou com ele, com esse Pai Tomás, ele era convertido, ele conhecia Deus. Falou com ele assim: você não tem ódio dos seus algozes, desses caras injustos que estão te torturando e tal? E ele falou assim: eu não tenho problema com o sofrimento em si, eu tenho medo do que eu posso me tornar se eu deixar o ódio entrar em meu coração. Entendeu? Ele falou assim: eu tenho medo do que eu vou ser se eu permitir que esse ódio entre em meu coração. Esse eu tenho medo. Entendeu? Eu tenho dó deles, mas eu tenho medo que eu posso me tornar se eu permitir o ódio entrar em meu coração. Então, o problema de Deus, né, para quem não quer ser religioso, não é o que os outros pensam de mim, não, o que eu sou. O que eu sou. Agora, o problema do religioso não é o que eu sou, é o que os outros pensam de mim. Entendeu? Então, é só você gravar isso que é bem fácil de perceber. Mateus 6 direto, sabe? Você vai ver aí, você pode marcar o versículo 1, 2, 5, 16. O que, que é Mateus 6? Sermão do Monte. O que, que ele fala? Não sejais... O que, que ele fala no versículo 1? Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Está vendo? Com o fim de serdes vistos por eles. O 2, quando deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas na sinagoga, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Todo lugar que fala para, a fim de, é a motivação. E a motivação vem do coração. Para que se dá esmola? Para ser visto pelos homens? Então, é religioso. Não adianta, não resolve. Versículo 5, quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. E 16, quando jejuardes, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. E aí ele fala, o que você deve fazer? Versículo 17, tu, porém, quando jejuais, unge a cabeça, lave o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai. Está vendo? Então Deus não está preocupado só com o que você faz, Ele está preocupado com o que você faz com o fim de... Né? Qual a finalidade? Qual a finalidade? Mateus 23, nós estávamos lá agora mesmo, naquele outro ponto. Mas aí ele prossegue. Mateus 23 é um tratado sobre religiosidade. Mateus 23, 5 fala: praticam, porém, todas as suas obras. Dá para sublinhar ali a palavrinha que vem depois? Com o fim, ou para serem vistos dos homens. Amam o primeiro lugar nos banquetes, primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Deus tem misericórdia de nós, né? João 5, 41 a 44. João 5, 41 a 44. Esse é forte, Jesus falando. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Agora, o versículo 44 é grave, hein? Como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Entendeu? Então você pode viver a sua vida procurando glória de Deus ou glória dos outros. Aí você tem que realmente determinar, porque os dois não dá, né? Tem que ser um ou outro. Esses outros nós não vamos ler agora. 1 Tessalonicenses 2, 6. 1 Tessalonicenses 2, 6. E Gálatas 1, 10. E Gálatas 6, 12 e 13. 1, 10 e 6, 12 e 13. 2, 6. Quarto ponto é: delega responsabilidade de ouvir de Deus para um mediador. Delega responsabilidade de ouvir de Deus para um mediador. Sabe que negócio? Eu não quero ficar muito perto do cara, porque ele pode exigir muito de mim. Mas eu também não quero ir para o inferno. Então o que você faz? Você calcula a distância ideal. Para não pisar na bola, mas para não ficar muito fanático. Entendeu? Eu quero viver uma vida normal, mas eu não quero ir para o inferno. Eu não quero cometer pecado grosseiro, mas também eu não quero ficar muito religioso, senão o negócio dá problema. Então, o religioso é esse. Entendeu? Então, eu não vou chegar muito perto de Deus. Fala tu com Deus e eu ouvirei. Né? Vai para profetisa, vai para não sei o que, vai para isso aqui. Entendeu? Você delega para outra a responsabilidade de ouvir de Deus. Você procura cumprir, ficar uma distância mais ou menos, né, sem perigo, para você não ter muito compromisso com o negócio. Mas também você não pronta demais, senão você vai para o inferno. Então você fica no meio termo, né? Morno. É, então, quem calcula essa distância, normalmente a distância é calculada errada, né? É, Êxodo 20, versículo 18 a 19, 18 e 19. É, 18 até 21. Não fale Deus conosco, para que não morramos. Fala-nos tu, e te ouviremos. Você sabe que isso pode acontecer muito na questão de finanças também, né? Nos Estados Unidos teve muito problema de escândalo, né, dos televangelistas. E aí um irmão escreveu um artigo, que eu lembro até hoje, que ele disse que o problema não são os televangelistas que caem em pecado, o problema são as pessoas que mandam esse tanto de dinheiro para eles. Esse é o problema. Sabe? Falou, porque vocês ficam chumbando, né, mandando chumbo grosso no cara lá, né? Mas você está pagando ele para evangelizar em seu lugar. Você está querendo que ele faça seu serviço. Você não quer saber, se vira. Você paga para aliviar a consciência, entendeu? Então esse é um grande problema, né? As pessoas muitas vezes estão dispostas a dar dinheiro para ver se Deus aceita eles pelo dinheiro, né? E o outro vai lá com o dinheiro e faz a obra de Deus e está fazendo no lugar deles, entendeu? Então esse negócio de fazer uma troca, né? Quinto ponto. Começamos um sistema de barganha com Deus. Sabe o que é barganha? Balcão de negócios. As igrejas, todas elas têm, elas, né, tem um lugar que fala assim, aqui o dízimo é mais barato. O dízimo é a décima parte, como é que pode ser mais barato? Aqui o dízimo é 5%. Mas eu não estou me referindo a isso aí, não. Não, esse negócio de fazer o dízimo mais barato, estou falando isso, não. Estou falando que a gente, quando comete o pecado, o que você faz? Você fica sério aquele dia, você ora mais meia hora, você lê mais Bíblia, para pagar o pecado. É balcão de negócio, né? A lei da compensação. Então, religiosidade acha que Deus é negociante. Toma esse pneu velho em troca dessa catraca velha. Sei lá. Isso cobre isso, né? Então, eu pequei, então eu tenho que me castigar. Meu Deus do céu. Você pode fazer barganha com Deus? Pois é. Quem vai pagar? Só o sangue de Jesus, não tem nada mais que paga. É um insulto para eles tentar pagar de outro jeito. Sabe qual é o melhor jeito de fazer um cara ficar com raiva de você? É dar um presente defeituoso, não é? Se você vai dar um presente defeituoso, então não dá presente nenhum. Agora, você quer que ele fique alegre com você, dá um presente que presta. Não é? Agora, se você não tem um presente que presta, então não dá nada. Agora, dá um negócio defeituoso e ele vai ficar com mais raiva ainda. Então não dá, né? Então a gente peca e depois vai lá dar um negócio pra Deus. Oh Deus, eu pequei então aqui, ó. Eu não quero ficar me envergonhado, né? Eu vou ficar em dívida com o Senhor, né? A gente não gosta de ficar em dívida, né?
Hã? Deixa eu compensar.
Deixa eu compensar, né? Ninguém aqui tem esse problema, né? De pecar e tentar compensar o pecado com alguma coisa, né? É outro país esse negócio, né? Não tá aqui quem faz isso, né? Pessoa acha que orou bastante, Deus deve estar feliz com ele, né? Jejuou bastante, Deus está feliz com ele. Ele acha que é um balcão de negócio, né? Se fiz isso, nossa, minha média, minha bolsa lá está alta, né? As ações estão em alta. Eles tinham lá na Nazaré, tinha uma noite de artes. Aí os caras são espertos mesmo, eles fizeram um negócio que a gente morria de rir. Porque na época tinha uns adesivos atrás do carro, chama 100% Jesus, né? 100% Jesus. Aí eles estavam vendendo nessa noite de artes um adesivo digital, sabe? Então ele não era adesivo fixo 100% Jesus. Quando o cara passava perto da igreja, o negócio ia para 150% Jesus, sabe? E quando ele olhava a moça bonita na rua, ia lá para baixo, ó, o digital, né? Então a porcentagem de Jesus dele dependia de como é que ele estava. Então tá média alta, média baixa, não sei o que e tal. Então a gente, isso é obras, isso é coisa de religião, não tem nada a ver, sabe? Tem nada a ver. Só que conosco tem tudo a ver, né? Nossa mente trabalha em balcão de negócios, fazer barganha com Deus. Ritos religiosos. Vamos fazer como é que é? A corrente, né? Vamos fazer a corrente, né? 5 dias de jejum, 7 dias, 8 dias, vamos fazer uma corrente, né? Porque aí a corrente dá uma moral pra gente com Deus, que vai ser uma coisa, né? Deus vai olhar para esse negócio e falar assim, nossa, o cara tá pagando bem, eu vou ter que dar uma outra coisa boa em troca, né? Então vira um balcão de negócio. Igreja, balcão de negócio, evangelho, balcão de negócio. Abominação para Deus. Porque o sacrifício de Cristo é de graça, mas é incalculável o valor, então... É incalculável o valor, então você tá menos pensando... Você tá achando que seu pecado, você pode pagar alguma coisa? Isso é absurdo, mas a gente é assim, infelizmente. Agora, eu achei seis. E, na verdade, desses seis, acho que foi um aluno do segundo do curso que ajudou com um ou dois aqui. Cristiano. Mas se vocês acharem outros, gente, maravilha, tá? Deve ter outros aí. Se bem que esses seis já aprende a gente, né? Pega a gente de todos os lados, né? E realmente não tem falta de gato, né? O gato tá aí ao redor todinho. O que vocês acham que é o último aí? Espírito de julgar os outros. Crítica. Meu Deus. Crente não fuma, mas que fofoca. Meu Deus. Espírito de julgar os outros. Criticar os outros. Tá julgando você, né? Dentro da reunião.
Ela tá batendo na mesa.
Você tá criticando ele também, na minha frente também, né? Não. Mas eu acho que eu vou dar essa tarefa pra vocês. Dos 5 e dos 6, vocês vão procurar versículos, porque não achei os versículos.
Achei um aqui também.
Ah,
o quê? Achei
um
legal
aqui
sobre começamos com o sistema de barganha com Deus. Se nós querer pagar resgate de alguém, nós vamos assim. Nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele.
É.
Pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos esgotariam
antes. É, muito bonito esse versículo, né? Maravilha.
Salmos 49, 7.
É, muito bom, muito bom. Mas vocês podem achar até exemplos. Eu peço, vamos pedir para vocês, ó. Não pegue com o colega, tá?
Ah, igual.
Não pegue com o colega. E procure dois versículos para cada um, tá?